Brothers, thank you for being here this afternoon.
Irmãos, obrigado por estarem aqui essa tarde.
If I were you, I might not be here. I might be out enjoying the sun.
E se eu fosse vocês, provavelmente eu não estaria aqui. Eu estaria lá fora aproveitando o sol.
But I'm grateful you didn't leave me here by myself.
Mas eu estou grato porque vocês não me deixaram aqui sozinhos. Sozinho.
I pray this time would be useful for all of us.
Eu oro para que esse tempo seja útil para todos nós.
In fact, let's do that now. Let's pray.
Vamos então orar.
Father, you tell us that Jesus is coming back to reclaim his bride.
Senhor, tua palavra nos ensina que Jesus há de voltar para encontrar-se com a sua noiva.
We pray that you would use the next 50 minutes to help us as church leaders to prepare that bride.
E nós oramos para que o Senhor nos ajude nesses próximos 50 minutos a entender como melhor preparar essa noiva para o encontro.
That she might be holy and radiant and without blemish.
Para que ela seja santa, radiante e sem mácula.
In Christ's name, amen.
No nome de Cristo, amém.
Well, we are convinced that getting your practices of membership and discipline right is very important.
Nós estamos convencidos de que fazer ou praticar a disciplina e a entrada da membresia na igreja da maneira correta é algo chave.
In fact, it's important for revitalizing our churches, evangelizing our nation, and furthering the cause of Christ around the world.
E isso será importante para revitalizar as nossas igrejas, para evangelizar a nossa nação e para expandir a causa de Cristo ao redor do mundo.
In other words, next to prayer and preaching the word, we believe it's one working on your practices of membership and discipline are one of the most important things you can do in your church.
Em outras palavras, ao lado da oração e da pregação da palavra, nós cremos que o exercício da membresia correta e da disciplina são as duas coisas mais importantes que encontramos.
Important for doing the work of evangelism.
Importante para fazer, por exemplo, a obra da evangelização.
And important for growing up Christians.
E importante para o crescimento dos cristãos.
Why?
Por quê?
Well, turn in your Bibles to 2 Corinthians chapter 6, verse 14.
Por favor, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 14.
And my brother will read through chapter 7, verse 1.
E nós vamos ler do verso 14 até o verso 1 do capítulo 7 de 2 Coríntios 6. Diz assim a palavra: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus.
The church is called to be a distinct, set apart, holy, loving people.
A igreja foi chamada para ser distinta, separada, um povo santo, um povo amável, um povo unido.
It's called to purify itself, as we just read, out of reverence for God.
Ela é chamada a purificar a si mesma por reverência a Deus.
And it's the lives of these changed people that give credibility to the gospel message.
E é a vida desse povo transformado que dá credibilidade à mensagem do Evangelho.
And that's why we want to keep a line around God's people.
E é por isso então que nós queremos manter uma linha clara ao redor do povo de Deus.
It's like Matt mentioned yesterday.
É como foi mencionado por Matt ontem.
The people of God in the Bible have always had an inside and an outside.
O povo de Deus sempre tem que ter um lado de fora e um lado de dentro.
The Garden of Eden had an inside and an outside.
O jardim do Éden tinha um lado de fora e um lado de dentro.
The people of Israel had an inside and an outside.
O povo de Israel tinha um lado de fora e um lado de dentro.
And the church is to have an inside and outside.
E a igreja também deve ter o seu lado de dentro e o seu lado de fora.
Which the Lord Jesus told us to mark off with baptism and the Lord's Supper.
Essa fronteira Jesus nos disse que deveríamos marcar com o batismo e com a ceia.
But everything in our secular culture and even in our Christian culture wants to erase that line.
Mas todas as coisas na nossa cultura secular e até mesmo na nossa cultura cristã tenta apagar essa linha.
People say it's exclusivistic and unloving.
O povo costuma dizer, as pessoas costumam dizer que isso é uma postura exclusivista e não amorosa.
And they say it's judgmental.
Dizem que isso é julgar os demais.
And so pastors are tempted to quickly let people into their churches.
Então os pastores ficam tentados a rapidamente admitir as pessoas na sua congregação.
And call them Christians.
E chamá-los de cristãos.
In my own denomination in the United States, a poll was taken.
Na minha própria denominação nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa.
According to this poll, the typical church in my own denomination has 233 members.
De acordo com a pesquisa, uma igreja típica da nossa denominação tem 233 membros.
But only 70 people attend on an average Sunday morning.
Mas apenas 70 pessoas frequentando regularmente nos domingos pela manhã.
Now, where are those 160 people?
Aonde foram parar essas outras 160 pessoas?
They're calling themselves Christians.
Elas se chamam cristãs.
The church says, yeah, they're Christians.
E a igreja confirma, sim, são cristãs.
They belong to us.
Elas são parte do nosso corpo, da nossa membresia.
But where are they?
Mas onde eles estão?
What are they living like?
Como é que eles estão vivendo?
What are their lives saying about Jesus Christ?
O que é que a vida dessas pessoas está dizendo a respeito de Jesus Cristo?
You might have heard of one church growth writer who said that we as church leaders need to open the front doors of our church.
Talvez você tenha ouvido ou lido um desses escritores do movimento do crescimento de igreja que afirma que nós temos é que abrir as portas largamente das nossas igrejas.
And close the back doors of our churches.
E nós então temos que abrir a porta da frente e fechar a porta do fundo.
Welcome everybody in.
Fazer com que todo mundo entre.
We believe something different.
Mas nós acreditamos em algo diferente.
We believe that Scripture calls us to guard the front door.
Nós acreditamos que a Escritura nos chama a sermos guardas da porta da frente.
And to open the back door.
E a abrir a porta dos fundos.
In other words, we're to keep this line around the church very bright and clear.
Em outras palavras, nós temos que deixar essa linha no entorno da igreja de uma, muito clara.
And what we're going to talk about in this session is how to guard the front door and how to open the back door.
E o que nós então vamos abordar nessa palestra hoje é como é que devemos guardar a porta da frente e como devemos abrir a porta dos fundos.
Not too long ago, I was speaking with an associate pastor whose senior pastor had interviewed and was planning on baptizing a woman.
Não muito tempo atrás, eu estava falando numa conferência com um pastor auxiliar de uma igreja, na qual o pastor titular que o entrevistou tinha o plano de batizar uma mulher.
Now this woman was living with her fiancé and her newborn son.
E essa mulher estava vivendo com o seu noivo e com o seu recém-nascido filho.
They were not married.
Mas eles não eram casados.
Now, if I had to guess,
e se eu tivesse que adivinhar,
I assume that this pastor justified the decision in his mind because he thought it was a loving thing to do.
Eu assumo que esse pastor estava tentando justificar esse ato pensando que isso seria uma coisa amorosa de se fazer com essa mulher.
And he probably wanted to appear loving before others.
E ele então queria parecer alguém que era amoroso diante das demais pessoas.
Now it's true that our practices of church membership should be loving and even appear loving.
E é verdade que as nossas práticas de admissão de membros na igreja, elas devem ser amorosas e devem ter a aparência do que elas são.
But consider the harm that was being done by baptizing this woman who was living with a man.
Mas considere o mal que estava sendo feito ao se batizar essa mulher que estava vivendo com um homem que não era o marido dela.
It's possible that she was not a Christian.
Provavelmente ela não fosse cristã.
Yet she was never given the opportunity to demonstrate whether or not she was.
E nesse caso ela não teria nunca a oportunidade de demonstrar se ela era crente ou não.
Because it's the very process of calling sinners to repent that demonstrates whether or not they're following Jesus.
Porque é o próprio ato de chamar pecadores ao arrependimento que fala se essas pessoas são ou não seguidoras de Cristo.
That pastor should have said, move out right now or marry that man this evening.
Aquele pastor devia ter dito para aquela mulher, ou você separa-se, sai da casa desse homem, ou case-se com esse homem ainda hoje.
That would have given her an occasion to give evidence for the authenticity of her conversion.
Isso teria dado oportunidade àquela mulher para que ela manifestasse a verdade do seu cristianismo.
By your fruits you will know them.
Porque pelos frutos conhecereis.
And this church was effectively denying her the opportunity to see herself for what she could have been.
E essa igreja então estava negando a essa mulher a oportunidade de ver a si mesmo naquilo que ela deveria ser como uma cristã.
Meanwhile, any non-Christians looking on the situation wouldn't have thought the church was loving.
E os não cristãos nessa oportunidade certamente não pensariam que a igreja estaria sendo amorosa.
Non-Christians wouldn't think, oh, that church is gracious.
Os não cristãos não olhariam para a situação e diriam, ah, essa igreja é cheia de graça.
Why not?
E por que não?
Because non-Christians don't have a problem with men and women who aren't married living together.
Porque, perdão, irmãos, é o contrário. Os não cristãos não achariam isso, porque para os não cristãos é normal que um homem e uma mulher não casados vivam juntos.
They would have thought, oh, that's normal, that's just like us.
E eles então pensariam, ó, isso é normal, esse povo é exatamente como nós somos.
Think also of the young Christians in the church.
Pense também nos cristãos mais jovens naquela igreja.
They are being confused and led astray about what a Christian is.
Eles estão aí sendo confundidos e liderados, levados para o lado errado ao pensar ou ao perceber o que o cristianismo é.
And in all of this, Christ's name is being defamed.
E então, em todas essas coisas, o nome de Cristo está sendo ofendido.
So what was missing from this situation?
O que é que está então faltando nessa situação?
The front door of the church was not being guarded.
A porta da frente da igreja não está sendo devidamente guardada.
How should we guard the front door?
E como é que então nós devemos guardar essa porta de entrada?
Well, we need to think about membership and speak about membership as a matter of love, holy love.
Nós temos então que pensar e falar a respeito da membresia da igreja num contexto de amor.
First of all, church membership is a commitment to holy love.
Em primeiro lugar, a membresia na igreja é um compromisso de amor santo.
So it's a Christian and a body of Christians committing to love one another.
Então é um cristão e um corpo de cristãos se comprometendo a amar uns aos outros.
But it's not just any love.
Mas não é um amor qualquer.
It's not what the world calls love.
Não é o que o mundo chama de amor.
It's not what Hollywood calls love.
Não é o que Hollywood chama de amor.
It's not what two homosexual men would call love.
Não é o que dois homens homossexuais chamam de amor.
It's what Jesus calls love.
Mas é o que Jesus chama de amor.
It's holy love.
É um amor santo.
It's repentant, turn away from my sin, love.
É um amor que se arrepende e se vira dos pecados.
It's I want to image Jesus.
Porque
love.
Eu quero representar o amor de Cristo, de Jesus.
And church membership is a commitment to loving one another in this sort of way.
E membresia na igreja é um compromisso para nos amarmos mutuamente dessa forma.
Turn to Hebrews chapter 10, verse 23.
Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10.
Which tells us why we're supposed to gather together as churches.
A partir do versículo 3, que é onde nos diz por que devemos nos reunir como igreja.
And my brother will read verses 23 to 27.
Versículo 23, 23 a 27 de Hebreus, capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários.
Sometimes people say to me, I don't need to join a church to be a Christian.
Às vezes as pessoas chegam e dizem, eu não preciso me tornar membro de uma igreja para ser cristão.
Because I can love all Christians everywhere.
Porque então eu posso amar todos os cristãos em todos os lugares.
And I say, really?
E eu digo, verdade?
Do you love the people in that church?
Você ama as pessoas nessa igreja?
And they say, no, they're mean and selfish.
Ah, não, nessa igreja eu não gosto muito, porque essas pessoas são assim, más, egoístas.
And they gossip.
E eles são fofoqueiros.
And then I say, friend.
E aí eu digo, então, amigo.
Don't you realize that it's exactly those sorts of people that you're called to love as a Christian?
Você não percebe que é exatamente esse tipo de pessoa que você é chamado a amar como cristão?
Don't you remember that Christ died for you while you were a sinner?
E você não lembra que Cristo morreu por você enquanto você era pecador?
You see, it's in a local church with people we don't get to choose who belongs to that church.
E nós temos que amar as pessoas dessa igreja local e nós não temos o direito de escolher as pessoas a quem vamos amar.
That we demonstrate this kind of holy, forgiving, merciful love.
A essas pessoas é que nós mostramos esse amor santo e perdoador.
And it's in a real church with real people where we spur one another on to love and good deeds.
E é assim numa igreja real, com uma igreja com pessoas reais, que nós estimulamos as pessoas a amarem umas às outras com boas obras.
And we do this because we know the day of judgment is approaching.
E nós fazemos isso porque sabemos que o dia da vingança, do julgamento, se aproxima.
If we don't do this, the verse tells us we only have a fearful expectation of judgment.
E se a Bíblia diz que se nós não fizermos isso, a única coisa que acaba nos restando é uma certa expectação horrível de juízo.
In other words, brothers and sisters.
Em outras palavras, irmãos e irmãs.
If you are not putting into practice forgiveness and love with the people around you.
Se você não coloca na prática o amor e o perdão às pessoas que estão à sua volta,
if you're not gathering together with them to help them put into practice love and forgiveness.
E se você não se reúne a essas pessoas para que eles também pratiquem o amor e o perdão,
and holiness,
e a santidade,
then I'm not sure if you're a Christian.
Então eu não tenho certeza que você seja cristão.
That's what the author of Hebrews tells us.
Porque é isso que nos diz aqui o autor de Hebreus.
And this is the message that you need to bring to your people.
E essa é a mensagem que você tem que trazer ao seu povo.
So first, church membership is a commitment to holy love.
Então, em primeiro lugar, a membresia na igreja é um compromisso a um amor santo.
Second, church membership is the witness of holy love.
Em segundo lugar, a membresia na igreja é um testemunho do amor santo.
Jesus said in John 13,
Jesus disse em João, capítulo 13,
that the world will know that we are his disciples by the love we have for one another.
Que o mundo reconheceria que somos os seus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros.
That's interesting, isn't it?
Interessante, não?
He doesn't say the world will know you're my disciples because of the love you have for them.
Ele não diz que o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos porque vocês amam o mundo.
No, that's probably true.
Embora isso também seja verdade.
But he says they will know you belong to me because you love each other.
Mas eles verão que vocês pertencem a mim, Jesus Cristo, porque vocês amam uns aos outros.
You see, the church is Jesus' evangelism plan.
Então a igreja é o plano de evangelização de Jesus.
As that world sees us loving and forgiving one another in our sin,
e à medida em que o mundo nos vê amando e perdoando uns aos outros no meio do nosso próprio pecado,
the world will say, that's something different.
O mundo vai olhar e dizer, isso é algo diferente.
I can't even get my wife to forgive me.
Eu não consigo nem fazer com que a minha esposa me perdoe.
I can't get my children to forgive me.
Eu não consigo fazer os meus filhos me perdoarem.
So why are these people who don't even know each other starting to love and forgive one another?
E por que que essas pessoas que nem se conhecem tanto conseguem amar e perdoar umas às outras?
That's different.
Isso é diferente.
What's going on there?
O que acontece nesse lugar?
So church membership is the witness of holy love.
Então, a membresia da igreja é um testemunho do amor santo.
Third.
Em terceiro lugar.
Church membership is the assurance of holy love.
A membresia da igreja é uma certeza desse amor santo.
A moment ago I suggested that this church was knowingly baptizing a woman who was living with a man.
Há poucos minutos eu falei a respeito dessa igreja que estava batizando essa mulher que vivia com um homem que não era seu marido.
And they were not requiring her to repent before baptism, denying that woman the opportunity to prove or disprove her salvation.
E eles não estavam requerindo daquela mulher o arrependimento antes do batismo, negando a ela a oportunidade de provar ou não provar a sua própria salvação.
Here's what the pastor should have said.
Aqui é o que o pastor deveria ter feito e dito.
I hear you profess Jesus with your mouth.
Eu ouço você professar a Jesus com a sua boca.
But you need to follow that up with your actions.
Mas você tem que seguir essa profissão da boca com as suas ações, atitudes.
Because I love you, I want to exhort you.
E porque eu amo você, eu quero exortá-la.
To either move out or marry that man today.
Para que você ou separe-se desse homem ou se case com esse homem ainda hoje.
And because we as a church love you.
E porque nós como igreja lhe amamos.
We cannot give our affirmation, our stamp of approval until your actions meet your words.
Nós não podemos lhe dar nossa aprovação, nosso carimbo de aprovação, até que as suas ações provem aquilo que a sua boca diz.
Do you see?
Percebe?
The administration of baptism and giving of the Lord's Supper in church membership.
A administração do batismo e o servir da ceia na igreja de Jesus Cristo
is the church's way of saying we corporately agree that this individual's profession and life is that of a Christian.
É a forma da igreja dizer que nós concordamos com a profissão de fé e a vida dessa pessoa que participa dessas coisas.
We'll sign that check.
Nós assinamos esse cheque.
They carry our flag.
Eles carregam o nosso emblema.
They wear our jersey.
Eles vestem a nossa camisa.
This is exactly Paul's point in 1 Corinthians chapter 5.
E esse é exatamente o ponto ressaltado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5.
And you can turn there.
E vocês então, por favor, abram aí 1 Coríntios capítulo 5.
A man was sleeping with his father's wife.
Um homem estava vivendo ou dormindo com a esposa do seu pai.
And Paul was concerned that the church was wrongfully assuring that the man was doing just fine in his sin.
E Paulo está preocupado que a igreja estava de maneira errada confirmando as ações desse homem, do pecado desse homem.
And he tells them to withdraw their assurance of his salvation by excommunicating him.
E ele então instrui que a igreja deveria retirar essa segurança, essa garantia ou essa segurança que ele tinha da salvação através da excomunhão.
My brother will read verses 3 to 5.
Versos 3 a 5 de 1 Coríntios capítulo 5. Diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
In other words, stop letting this man think that he too represents the name of Jesus.
Em outras palavras, façam com que esse homem pare de pensar que ele representa o nome de Jesus.
Remove him from your midst so that he might come to his senses.
Removam-no do seu meio para que, quem sabe, ele tenha bom senso.
And be saved.
E seja salvo.
This man was self-deceived.
Esse homem estava num processo de auto-engano.
And the church was letting him be self-deceived.
E a igreja estava coadunando com esse processo de auto-engano.
The church probably thought it was being nice.
A igreja provavelmente estava pensando que eles estavam sendo bons para com ele.
But it was not being loving.
Mas aquilo certamente não era amoroso.
It was letting him quietly walk the path to hell.
E eles estavam então ajudando aquele homem a caminhar com passos largos para o inferno.
Church membership helps us to know that we love God truly.
A membresia na igreja nos ajuda a entender e a demonstrar que amamos a Deus verdadeiramente.
Okay, that's guarding the front door.
Isso então é o que nós chamamos de guardar a porta da frente.
We want to say that church membership is a commitment to holy love, the witness of holy love, and the assurance of holy love.
E nós queremos então dizer que isso é um compromisso de amor santo, um testemunho do amor santo e uma garantia de santo amor.
Part of guarding the front door is opening the back door.
E parte do trabalho de guardar a porta da frente é também abrir a porta dos fundos.
In other words, part of keeping the line clear between the inside and outside is the practice of church discipline.
Ou seja, para manter essa linha clara ao redor da igreja, isso é necessário que se pratique a disciplina na igreja.
Now, what exactly is church discipline?
E o que é então a disciplina eclesiástica?
In the narrowest sense, it is the act of excluding someone who professes to be a Christian from membership and participation in the Lord's Supper.
Da forma mais estreita, no sentido mais estreito, a disciplina é o ato de excluir alguém que professa ser um cristão, membro da igreja, e participar na ceia do Senhor por causa de um pecado sério e sem arrependimento.
And it's doing this for serious, unrepentant sin.
Ou seja, por causa de um pecado sério e não arrependido, se faz isso.
Sin that the individual refuses to let go of.
Um pecado que esse indivíduo se recusa a largar.
Church discipline is not saying you are not a Christian.
A disciplina da igreja não é apontar para os outros e dizer, você não é cristão.
We don't know if they're a Christian or not.
Na verdade, nós não sabemos se essa pessoa é um cristão ou não.
Rather, church discipline is saying we as a church can no longer give you our stamp of approval.
Mas a disciplina na igreja antes é como se nós estivéssemos dizendo, nós não aprovamos aquilo que você faz e como você vive.
You can no longer carry our flag or wear our jersey.
Então você não pode mais vestir a nossa camisa e nem carregar a nossa bandeira.
And because we love you, we want to warn you.
E porque nós amamos a você, nós queremos admoestá-lo.
That it looks like you are on the path to destruction.
Porque parece que você está caminhando no caminho, na estrada da perdição, da destruição.
More broadly, church discipline is the act of excluding an individual who carelessly brings disrepute onto the gospel.
De maneira mais ampla, então, a disciplina da igreja é o ato de excluir um indivíduo que, de maneira descuidadosa, acaba trazendo má reputação para o Evangelho.
And a person who shows no commitment to doing otherwise.
E há uma pessoa que, obviamente, não tem qualquer comprometimento em fazer de maneira contrária à que vem fazendo.
Discipline helps the church reflect the glory and character of God faithfully.
A disciplina ajuda a igreja a refletir o caráter glorioso de Deus de maneira fiel.
It helps the church to remain holy.
E isso ajuda a igreja a permanecer santa.
So how does the process of church discipline work?
Então, como é que funciona esse processo de disciplina na igreja?
Well, the circumstances of sin will vary tremendously.
As circunstâncias do pecado, elas variam tremendamente.
And so we need to ask God for much wisdom from case to case.
Então, nós precisamos pedir a Deus muita sabedoria para tratar cada caso.
That says Jesus gives us the general boundaries in Matthew 18.
E eu creio que Jesus então nos dá as fronteiras, os princípios gerais que devemos praticar aí em Mateus capítulo 18.
In verse 15, Jesus says, begin by addressing a brother or sister in private.
No versículo 15 desse capítulo de Mateus, ele diz: comece inquirindo o seu irmão de maneira privada.
If they repent, the discipline is over.
E se esse irmão se arrepende, a disciplina terminou.
If they don't repent, bring another brother or sister along with you again.
E se ele não se arrepender, traga um irmão ou irmã e faça a mesma coisa de novo.
And if they still don't repent, bring it to the whole church.
E aí então, se não houver arrependimento, traga o caso à igreja como um todo.
And if the church, whole church confronts them and they still don't repent, treat them as a pagan or tax collector.
E se a igreja toda o confrontar e ele não se arrepender, então agora trate-o como um pagão ou como um coletor de impostos.
In other words, treat them as an outsider.
Ou seja, trate-o como alguém do lado de fora.
Does that mean you don't want them coming to your church services?
Isso significa que você não quer que essa pessoa venha aos cultos da sua igreja?
No, you want them in the services, hearing God's word preached.
Não, você quer que ele venha sim, que ele ouça a palavra de Deus pregada.
But you will withhold the bread and the cup from them.
Mas você não vai lhe estender a comunhão do pão e do vinho.
And you will publicly announce you are no longer one of us.
E você vai publicamente anunciar, você já não pertence aos nossos.
In Matthew 18 and 1 Corinthians 5 and 6 and elsewhere, the church is instructed to exercise that sort of judgment within itself.
Então, em Mateus 18, 1 Coríntios, capítulos 5 e 6 e outros lugares, a igreja é instruída a exercer julgamento dentro de si mesma.
Now, church discipline can be done badly.
Mas a disciplina na igreja também pode ser feita de maneiras erradas.
Our attitudes must not be vindictive, but loving.
As nossas atitudes não podem ser atitudes de vingança, mas precisam ser atitudes amorosas.
Jude tells us that we should demonstrate mercy mixed with fear.
E Judas ensina então que nós devemos demonstrar misericórdia com temor.
Here are five reasons for practicing corrective church discipline.
Então nós temos aqui cinco razões que eu vou lhes dar para praticar a disciplina corretiva na igreja.
One, it shows love for the disciplined individual.
Primeiro, porque ela mostra amor por esse indivíduo que é disciplinado.
Two, it shows love for other Christians as they see the danger of sin.
Segundo, mostra amor aos outros cristãos à medida que eles veem o perigo do pecado.
Three, it shows love for the health of the church as a whole.
Terceiro, mostra o amor pela saúde da igreja como um todo.
Fourth, it shows love for non-Christians because it cares about the church's witness.
Em quarto lugar, demonstra amor pelos não cristãos porque se preocupa com o testemunho da igreja.
And fifth, it shows love for God and His glory and name.
Em quinto lugar, mostra o amor por Deus, o amor pela sua glória e pelo seu nome.
I want to take the rest of our time now to talk about different practical ways we as church leaders can help regain meaningful membership in our churches.
Então eu gostaria agora de caminhar para trabalhar vários passos práticos com os quais nós podemos reconquistar uma membresia significativa dentro das nossas igrejas.
Now, in some ways, you need to figure out what works in your context.
Obviamente, você vai ter que descobrir quais dessas coisas funcionam no seu contexto.
I don't know your setting like you do.
Eu não conheço a sua situação específica como você conhece.
But let me tell you 12 things that I think are helpful for most churches, if not all churches.
E eu vou levantar então aqui 12 aspectos que podem ser úteis a várias igrejas, quem sabe a todas as igrejas.
And then in a couple of minutes I'm going to invite Matt up here and we can do some questions and answers if you have questions.
E depois então vou chamar o Matt aqui para a gente fazer perguntas e respostas.
Step number one.
Primeiro.
Regularly proclaim the gospel in your preaching.
Regularmente proclame o evangelho na sua pregação.
Teach them that God is holy.
Ensine ao seu povo que Deus é santo.
Teach them that sin kills.
Mostre que o pecado mata.
Teach them that Christ died for our sins.
Mostre que Cristo morreu pelos pecados.
And somebody who has been calls himself a Christian is somebody who has been purchased out of sin.
E que alguém que é chamado cristão é alguém que foi resgatado do pecado.
They're called to a new life of obedience.
Eles são chamados a uma nova vida de obediência.
Teach them that conversion means repenting and believing.
Ensine que conversão significa arrependimento e fé.
Sometimes pastors try to lead churches through the act of church discipline.
Às vezes os pastores querem levar a igreja aos atos da disciplina.
But they've not yet taught their churches that conversion means repentance.
Mas eles ainda não ensinaram a sua igreja que conversão significa arrependimento.
If a church doesn't understand repentance, it will not understand membership or discipline.
E se uma igreja não entende o que é arrependimento, ela não vai entender o significado real de membresia ou de disciplina.
It will not understand this line between the church and the world.
E eles não vão entender com a clareza dessa linha entre a igreja e o mundo lá fora.
So number one, make the gospel and conversion very clear in your preaching.
Então faça, em primeiro lugar, muito claro na sua pregação, o evangelho e a conversão.
Number two.
Segundo,
use a congregationally agreed upon statement of faith and church covenant.
Use um pacto congregacional para estabelecer a sua declaração de fé e as leis internas do pacto da sua igreja.
A statement of faith says what we believe.
Uma declaração de fé diz o que nós cremos.
And a covenant says how we will live.
E um pacto diz como nós vamos viver.
You want to make what you believe and how you live clear to everybody.
E você então quer fazer aquilo que você crê e a forma como vocês vão viver algo muito claro para todas as pessoas.
You love them by being clear about these things.
Você será amoroso ao ser claro sobre essas coisas.
So that when people join the church, they know what they're joining.
De forma que quando essas pessoas se ajuntarem à igreja, elas sabem exatamente a que elas estão se comprometendo.
And so when church discipline happens, they know why discipline is happening.
E quando uma disciplina acontece, essas pessoas também saberão por que a disciplina está acontecendo.
Number three.
Em terceiro lugar.
Require membership classes before admitting someone into membership.
Requeira que as pessoas que vão ser admitidas à membresia da igreja estudem em classes específicas para isso.
You might say membership classes are a little bit like the dating process.
Você poderia dizer que as classes de catecúmenos que nós costumamos ter aqui no Brasil, classes preparatórias para o batismo e profissão de fé, são mais ou menos como um namoro.
In dating, a man and woman get to know each other before they marry.
No namoro, um homem e uma mulher vão se conhecendo antes de se casar.
A membership class is a way of churches saying, this is who we are.
E uma classe preparatória é uma forma da igreja dizer, isso é o que nós somos.
This is what we expect of you.
E isso é o que nós esperamos de você.
And it is a loving thing to say these things.
E é uma coisa muito amorosa dizer com clareza essas coisas.
It also gives you an opportunity to tell them how they can serve in the church.
E também é uma oportunidade de dizer a essas pessoas como é que elas podem servir na igreja.
Number four.
Quarto.
Require an interview after they have been brought through the church membership classes.
Requeira uma entrevista com essas pessoas depois que elas passaram por essa classe de preparação.
This is where you, as a pastor, get to ask them questions about themselves.
E isso é quando a oportunidade que você, como pastor, tem de perguntar a respeito dessas pessoas, da vida delas.
Ask them their testimony.
Peça o testemunho delas.
Ask them what churches they've been involved in.
Pergunte quais igrejas eles já se envolveram.
Ask them if they've been baptized.
Pergunte se já foram batizados.
Ask them to explain the gospel to you.
Peça que eles expliquem o evangelho para você.
It's also your opportunity as a pastor to reiterate what you expect of them as members.
E também é sua oportunidade como pastor de reiterar o que é esperado deles como membros da igreja.
How you expect them to gather regularly.
Como você espera que eles estejam frequentemente congregados com a igreja.
Even how you expect them to give financially.
E até como você espera que seja a forma de contribuição financeira.
Number five.
Em quinto lugar.
And this is a big issue in the United States.
Isso é uma coisa séria nos Estados Unidos.
I don't know if it's an issue here in Brazil.
Eu não sei como funciona aqui no Brasil, se é sério o assunto.
Stop and think before baptizing children into formal local church membership.
Pare e pense bem antes de batizar crianças para que elas entrem como membros comungantes na igreja.
I'm not talking about infants in a Presbyterian church.
Eu não estou falando do batismo de infantes na igreja presbiteriana.
I'm not having that conversation right now.
Eu não estou nesse assunto agora.
I'm talking about Baptist churches and others baptizing 5, 7, 10-year-olds.
Eu estou falando de igrejas batistas que batizam crianças de 5, 6, 7 anos de idade.
The question is not whether 5, 7 and 10-year-olds can be saved.
A questão não é se essas crianças têm a capacidade de serem salvas, se elas são salvas ou não.
I trust they can be saved.
Eu acredito que elas podem ser salvas.
The question is whether or not their parents and the church can tell if they have been truly saved.
A questão é como a igreja e os próprios pais dessas crianças podem testemunhar de que elas têm, de que elas foram realmente salvas.
God has wonderfully given children the desire to please their parents.
Deus deu às crianças uma capacidade maravilhosa de quererem agradar os seus pais.
They're going to want to say yes.
E muitas vezes essas crianças vão dizer sim e os pais vão dizer sim.
So the best way you can love them is to teach them the gospel.
A melhor forma, então, de amar essas crianças é ensinar a elas o Evangelho.
Train them up in the way of the gospel.
Treiná-los para crescerem na fé do Evangelho.
But we would encourage you to wait till they are older to baptize them.
Mas nós encorajamos que aguardem até uma idade mais avançada para batizá-las.
When it's more clear that their faith is truly theirs.
Quando há uma capacidade melhor de detectar se essa fé é realmente delas.
Like I said, that's a big problem in the States.
Nos Estados Unidos, esse é um grande problema que enfrentamos.
Pastors want more numbers, and so they baptize 5-year-olds.
E os pastores querem maior, mais número de membros comungantes, então eles batizam as crianças de 5, 6 anos.
And if you're doing that, we would tell you to not do that.
E se você está fazendo dessa forma, eu aconselharia que não fizesse.
Number 6.
Número 6.
Realize that admission into church membership is an act of the whole congregation.
Perceba que a admissão na igreja, na membresia da igreja, é um ato de toda a congregação.
I think this is a lesson of Matthew 16, Matthew 18, and 2 Corinthians 2, verse 6.
Eu creio que essa é algo que aprendemos de Mateus 16, Mateus 18 e 2 Coríntios capítulo 2.
When you bring people into a congregation, you want the whole congregation to know those people.
Quando você traz uma pessoa para a membresia da igreja, você quer que toda a congregação conheça essas pessoas.
And to be a part of that process.
E que elas sejam parte desse processo.
Now at our church, we put their pictures up on a big screen at a members meeting.
Na nossa igreja, nós colocamos a foto dessas pessoas num grande quadro, numa grande tela, nas nossas reuniões congregacionais.
And the whole church votes on them.
E toda a igreja vota a respeito dessa membresia.
You might not do that, you might have some other way.
Você pode não fazer dessa forma, pode ser que você tenha outra forma de fazê-lo.
But you want the church to be a part of it.
Mas você quer que a igreja seja parte disso.
And you want them to know the new sheep coming into the flock because they are responsible for those new sheep.
E você quer que todas as pessoas saibam que novas ovelhas estão se agregando porque elas são todos os membros são responsáveis por essas ovelhas.
Number 6. I'm sorry, number 7.
Número 7.
If you have the resources,
se você tiver as condições de fazê-lo,
publish a regular membership directory in which the members of the church are represented by name and picture.
Publique regularmente o diretório, né, a lista de membros da igreja, de preferência com fotos e com os dados dessa pessoa.
So here's our church membership directory.
Então aqui está como nós fazemos na nossa igreja.
And you can see the little pictures of all their faces.
E você pode ver então a foto aqui de todas as pessoas.
We do it very inexpensively.
Nós fazemos isso de uma maneira muito barata.
We don't do some big fancy thing that costs a lot.
Não fazemos uma coisa toda sofisticada que custa muito dinheiro.
We do it cheaply so we can update it regularly.
Nós fazemos isso de forma bem barata para que a gente possa fazê-lo mais vezes e fazer então o update.
So every 2 months I go to the office and get a new one.
Então, a cada 2 meses eu vou ao escritório e pego um novo, já com as novas pessoas.
This one says August 11th, 2008.
Esse é de agosto, 11 de agosto de 2008.
It's out of date.
Já está velho.
I need a new one.
Eu preciso de um novo.
Now why is this important?
E por que isso é importante?
Because I try to pray through this.
Porque eu tento orar olhando a vida, a foto desses meus irmãos e o nome deles.
On the first day of the month, I try to pray for page 1.
No primeiro dia do mês, eu oro pela página 1.
On the second day of the month, I try to pray for all the people on page 2.
E depois, no segundo dia, por todas as pessoas na página 2.
And the third day of the month, I try to pray for all the people on page 3.
No dia 3, página 3.
And so forth.
E assim por diante.
And we encourage all of the members of our church to do this.
E nós encorajamos os membros todos da igreja a fazerem o mesmo.
Do you see what that does to their hearts?
Sabe o que isso faz com o nosso coração?
It teaches them they're responsible for all of these people.
Ensina toda a igreja que todos são responsáveis por todos eles.
Think of Paul in 1 Corinthians 12.
Pense em Paulo em 1 Coríntios 12.
If one part of the body mourns,
se uma parte do corpo
mourns, one part of the body mourns.
Se uma parte do corpo está de luto,
the whole body mourns.
Todo o corpo está de luto.
If one part of the body rejoices, the whole body rejoices.
E se uma parte do corpo se alegra, todo o corpo se alegra.
So using a practical tool like this,
então usando uma ferramenta muito prática como essa,
helps the elders and the whole church take responsibility for the whole flock.
Ajuda os presbíteros e toda a igreja a assumir a sua responsabilidade por todo o rebanho.
Number 8.
Número 8.
The elders should give pastoral oversight to all the flock.
Os presbíteros devem ter cuidado pastoral por todos, por todo o rebanho.
So brother pastors,
então, irmãos pastores,
the first hour and sometimes 2 hours of our elder meetings,
talvez a primeira ou quem sabe as duas primeiras horas da nossa reunião de presbíteros,
we pray person by person through the directory.
Nós oramos pessoa a pessoa olhando no nosso catálogo.
We don't pray for the whole directory.
Nós não oramos por todos de uma vez.
But we pray for as many people as we can in the space of an hour.
Então, que dá tempo naquele período de uma hora, nós oramos um por um.
Or something like that.
Ou algo parecido com isso.
We also take initiative in trying to get to know all of the people.
E também nós temos a iniciativa de tentar conhecer cada uma dessas pessoas.
Because we understand that we will give an account before God for all of these people.
Porque nós entendemos que nós vamos prestar contas diante de Deus por todas essas pessoas.
Think of the false shepherds of Israel.
Pense nos falsos pastores de Israel.
They let the sheep wander off.
Eles deixaram que as ovelhas se extraviassem.
And then Jesus came and said, I have not lost one of the sheep that you gave me, Father.
E Jesus então vem e diz, Pai, eu não perdi nenhuma dessas ovelhas que me deste.
And then Paul tells the elders in Ephesus, oversee the whole flock which God has given you.
E Paulo então vem aos Efésios e diz aos presbíteros de Éfeso, superintendei por todo o rebanho de Deus.
Number 9.
Número 9.
Work to create a culture of discipleship in your church.
Trabalhe para criar uma cultura de discipulado na igreja.
Encourage your members to get to know one another in dinners and in lunches.
E encoraje os membros da sua igreja a conhecer um aos outros em reuniões, em almoços.
Encourage them to meet with one another for accountability.
Encoraje-os a se encontrarem uns com os outros para responsabilização mútua.
You as a pastor especially need to set the example here.
E você como pastor, de maneira muito especial, precisa dar o exemplo para isso.
Brother, if you can, schedule a member of your church for every breakfast and every lunch that you possibly can throughout the week.
Quem sabe você pode marcar todos os possíveis almoços e café da manhã para tomar com um membro da sua igreja.
Open your life up to younger men.
Abra a sua vida para os mais jovens.
Invite younger men into your life.
E convide essas pessoas mais jovens para a sua vida.
Spend time with them, teach them.
Gaste tempo com eles, ensine-os.
Number 10.
Número 10.
Limit some activities, events and areas of service just to members.
Limite algumas atividades, eventos e áreas de serviço somente aos membros.
So at our church you cannot sing in the choir, you cannot serve cookies if you are not a member.
Então na nossa igreja você não pode cantar no coral ou servir bolachas depois do culto se você não é membro.
You cannot join a small group unless you are a member.
Você não pode participar dos grupos pequenos da igreja a não ser que seja um membro.
Now why do we do that?
Por que fazemos isso?
Because we're trying to discourage the Christian culture of casually grazing in whatever field that they want to graze in.
Porque nós queremos desencorajar essa cultura cristã de ovelhas que vão para outros pastos e qualquer pasto que eles queiram ir.
We want to make it difficult for Christians to think that they're the captains of their own ships.
Nós queremos dificultar a esses cristãos pensarem que eles são os capitães do seu próprio navio.
And so we say to people, please join our church.
Então nós dizemos a essas pessoas, junte-se à nossa igreja.
And if it's not our church, that's okay. Find some other church.
E se não for a nossa igreja, muito bem, ache outra igreja.
If you call yourself a Christian, you should be joined to a church.
Se você se chama cristão, você devia ser membro de uma igreja.
Number 11.
Número 11.
After membership is recovered.
Depois de que a membresia da igreja for recovered. That's resgatada. Ok, resgatada. Depois de resgatar esse conceito da membresia.
After you've done this.
Depois de ter feito isso.
Consider reviving the practice of discipline.
Considere então revitalizar a prática da disciplina.
If they don't yet know what it means to be a meaningful member.
Mas se as pessoas ainda não sabem o que é ser de fato e de verdade um membro,
they're not ready, for church discipline.
Eles não estão prontos para serem disciplinados.
And you could divide the congregation.
E você vai acabar então causando divisão na igreja.
Number 12.
Número 12.
Recover something of the grandness of God's plan.
Recupere alguma coisa da grandeza do plano de Deus.
Teach them about being a Christian is not being Christians all by themselves.
Ensine-os que ser cristão não é ser um cristão sozinho.
God is saving a whole people.
Deus está salvando um povo inteiro.
Brothers, let me say this again in close.
Irmãos, deixe-me dizer isso mais uma vez, fechando.
Meditate this afternoon on Hebrews chapter 13, verse 17.
Medite novamente nessa tarde em Hebreus capítulo 13, versículo 17.
If you are a pastor,
se você é pastor,
or an elder,
ou presbítero,
you will give an account for all the sheep in your flock.
Você será responsável por todos, você terá que dar conta de todas as ovelhas no seu rebanho.
God will say, "Did you care for my sheep?"
E Deus vai dizer, você cuidou do meu rebanho?
Brothers, we're preparing ourselves for that day.
Irmãos, nós estamos nos preparando para esse dia.
Let's close in prayer.
Vamos encerrar com oração.
Father God, we confess that we do not fear you enough.
Deus Pai, nós confessamos que nós não tememos o Senhor suficientemente.
We confess that we are more worried about what people think of us than what you think of us.
E nós confessamos que estamos mais preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós do que o que o Senhor pensa de nós.
Help us to be faithful shepherds.
Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pastores fiéis.
Help us to guard all the flock.
A guardar todo o rebanho.
Help us to purify ourselves out of reverence for the Lord.
Ajude-nos a nos purificarmos em reverência ao Senhor.
In Christ's name, amen.
No nome de Cristo, amém.